para você ter um pico de faturamento num curto espaço de tempo, você tem que comunicar de forma direta com um certo número de pessoas sem intermediário. Lista é uma espécie de comunicação sem intermediário, né? Sem alguém distribuindo, dizendo ou não se a pessoa vai do outro lado de lá, vai receber ou não uma mensagem. Se você tem um negócio digital que não precisa de fazer 100 mil reais em 7 dias, aí você não precisa de lista. Mas se você quiser fazer 100 mil reais em 7 dias, pelo menos, você precisa de lista. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa. O 6 em 7 fica.
Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute estratégias e táticas para você fazer o seu primeiro 6 em 7. O que é 6 em 7? 6 em 7 são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha.
E eu sou o Érico Rocha.
E o tema do podcast de hoje é criação de lista. Uou, bora lá.
Eu não sei quem vai entrevistar quem aqui nesse tema, mas tudo bem. Para quem não sabe, quem cria as nossas listas aqui na Ignição Digital é o Hugo. É a equipe do Hugo, no caso, né? Uhum. Então vai ser interessante nisso. Algumas perguntas que você mandar para mim, eu acabar mandando para você.
Vamos bater bola aqui.
Vamos sim.
Então, primeira pergunta, Érico. Lista é algo indispensável em um negócio digital?
Não. Não é algo indispensável em negócio digital, não. Uhum. É algo indispensável para quem quer fazer um 6 em 7. E nem todo negócio digital quer fazer um 6 em 7. São 100 mil reais de faturamento em 7 dias. É possível fazer um 100 mil reais de faturamento em 7 dias sem lista? É muito difícil. Não quer dizer que é impossível, mas é muito difícil. Então você cria a sua lista para você fazer um 6 em 7, para você fazer um lançamento tal que você consiga fazer um 6 em 7, ou um 7 em 7, ou um 8 em 7, ou alguma outra coisa aí que vier na sua aspiração. Mas para você ter um pico de faturamento, para você ter um pico de faturamento num curto espaço de tempo, você tem que comunicar você tem que comunicar de forma direta com um certo número de pessoas sem intermediário. Para que senão você não vai conseguir ter esse pico de faturamento concentrado em tão pouco tempo. Então, a comunicação é importante. E se a comunicação é importante, comunicar através de uma lista. Isso é, lista é uma espécie de comunicação sem intermediário. Né? Sem alguém distribuindo, dizendo ou não se a pessoa vai do outro lado de lá, vai receber ou não uma mensagem. Então, quando você faz isso, você vai precisar de uma lista. Agora, se você tem um negócio digital que não precisa de fazer 100 mil reais em 7 dias, aí você não precisa de lista. Mas se você quiser fazer 100 mil reais em 7 dias, pelo menos, você precisa de lista.
E como é que você constrói uma lista com baixo orçamento? Se você não tem orçamento, está começando, como é que você vai fazer para construir uma lista?
Você simplesmente pode construir uma lista com orçamento zero. Como é que você constrói? Então vamos pensar, não vou falar nem baixo orçamento primeiro, vamos falar orçamento zero. Como você faz isso? Para você construir uma lista, primeiro você tem que ter uma audiência. Isso é uma pessoas que prestem atenção em você.
Certo.
Ah, mas como é que você cria uma... Fazem com que as pessoas prestem atenção em você? Digitalmente, as pessoas vão na internet para se entreter, né? Vídeo de gatinho, para se comunicar, WhatsApp, ou simplesmente para aprender alguma coisa. Uhum. E aí que você pode entrar. Publique conteúdo que ensine a pessoa a aprender, dê algum valor e ensine a pessoa a aprender alguma coisa. Quando você vai publicando esse conteúdo, eventualmente as pessoas vão dando atenção para esse conteúdo. Se elas ajudam essa pessoa, a pessoa vai prestando atenção. Quando ela presta atenção, ela passa a ser uma audiência. Audiência é aquele que presta atenção em... Quer dizer que eu consigo conversar com a minha audiência? Não necessariamente. Não necessariamente. É. Uhum. Você foi num teatro, você tem uma audiência, não quer dizer que você tem um telefone de cada um. Você não pode comunicar sem... Não quer dizer, mas ela prestou atenção, ela tem uma audiência. E aí você vai produzindo conteúdo. Eventualmente você pode convidar essa audiência para ficar parte da sua lista. Você vai pegar o telefone dela, o contato direto dela, para você poder se comunicar. Mas é assim que você faz. E agora, quando você faz isso sem investimento nenhum, ela é chamada de criação de uma audiência ou de lista orgânica. A gente tem essa expressão orgânico. É sem investir um real. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. É só basta publicar conteúdo. E aí no final do conteúdo, ou eventualmente em algum conteúdo, você faz o convite e algumas pessoas vão entrar. O orgânico, ele tende a ser mais devagar do que o pago. Por quê? Porque as redes sociais cada vez menos, né, o Instagram, YouTube, Facebook, cada vez menos distribuem a coisa organicamente. Você faz o post, ele distribui organicamente, só um pouquinho. Por quê? Porque ele tem que pagar boleto. Né? Imagina o tamanho dos boletos do Facebook. É. Né? Imagina o tamanho do boleto do Instagram, do YouTube. É caro ficar botando vídeo no ar. Você acha que esses vídeos ficam onde? Que a gente posta no YouTube. Fica num HD em algum lugar. Imagina quantos vídeos são postados, quantos HDs eles não devem ter. E ele segura aquela informação, provê aquele serviço. Então, eventualmente, ele quer pagar os boletos dele. Então, ele faz essa distribuição gratuita por uma pequena porcentagem das pessoas. E se você não tivesse, tem que pagar. Mas ainda é possível fazer orgânico? É, muitas pessoas fazem. E é assim que você começa. Agora, eventualmente, você vai pegar, desde que seja, mesmo que seja do zero, você vai ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Fazer um, você colocou nada, né, de começo, e vai ganhar um dinheirinho. Aí esse dinheirinho pode virar, pode retroalimentar a sua máquina, né? Pode virar um montinho na sua máquina. Você coloca um montinho lá na máquina, faz um pequeno investimento, ele gera um monte maior que a gente chama de montão. Ah, um investimentinho maior. Aí você pode retroalimentar esse montão para ser um montinho da sua própria interação, da sua própria próxima interação. E aí você vai criando cada vez mais a possibilidade de investir mais, mesmo sem ter começado com zero. É uma bola de neve. Começa com um grãozinho ali, eventualmente fica uma grande bola, porque ela retroalimenta. Então, sei lá, você investiu R$1, voltou 10. Ótimo, né? Quase nada 10, né? Mas enfim, 10 é maior que 1.
Sim.
É show de bola. Aí da próxima vez você investe 10, volta 100. Por exemplo, opa, agora eu já tenho 100. Também não é tanta coisa assim, não, mas é 100, 100 é maior que 10. E aí depois você coloca 100 e eventualmente volta 1.000. Opa! 1.000 já está começando a ser interessante. 1.000 é maior que 100.
Uhum.
E aí você vai criando esse montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão, até que você tem, eventualmente você está começando a investir 6 dígitos. Ou até mais. Voltando 7, talvez. Ou investindo 7, voltando até mais. Uhum. E assim que você começa a criar a sua lista, mesmo tendo zero. É a tática do montinho, montão.
Montinho, montão. Hashtag montinho,
inclusive,
montão.
Dando os créditos dessa tática, quem inventou essa tática, ou pelo menos deu nome assim, foi o nosso amigo Larry Granville. @ Larry Granville aí no Instagram. Segue o cara que sempre tem coisa interessante aí. Explicou a coisa da melhor maneira possível. Não sei se foi ele ou se foi o Mário, mas foi um dos dois.
A gente penava pra explicar, você tem que investir aqui.
A depois tática da bola de neve, ele falou assim, velho, sim, Érico, montinho, montão.
Montinho, montão. Muito bom. Seguidor de rede social, conta como lista ou é só quem recebe e-mail?
Não, seguidor de rede social não conta como lista, porque entre você e ele existe uma rede que fala que se o seu post vai para ele ou não. E ela fala isso mesmo.
Exatamente.
Então, não conta como lista. Lista é aquele que você, a única pessoa que decide se vai receber ou não. Existem duas pessoas que decidem se vão receber ou não a mensagem. Uma é a pessoa que envia, outra pessoa que recebe. Na rede social não é assim. Cerca de só 2%, se não me engano. E se, dependendo da rede social, até uma estimativa muito grande, recebem o conteúdo que a gente posta. Então, de rede social é simplesmente, não é lista.
E dá para construir uma lista? É uma pergunta que chegou do pessoal que tá vendo a gente ao vivo. Dá para construir uma lista sem uma isca digital?
Ué, dá para pescar sem isca? É uma pergunta, você acha que dá para pescar sem isca?
Difícil.
Eu acho que deve ser difícil, né? De repente você fica lá em cima do rio com um arpão, em silêncio, esperando um peixe passar e puf! Entendeu? Dá! O cara fala, dá para fazer sim uma isca digital? Ou uma isca qualquer. É difícil? Dá para pescar sem isca? Não sei, nunca tentei. Mas com isca é mais fácil. Então, principalmente com isca, você atrai a pessoa que você quer atrair. E desatrai a pessoa que você não quer atrair, sei lá. Então, eu acho que pode até ser que dê. Só que não é ineficiente.
E eu acho que aqui vai muito do que a maioria, eu converso muito sobre isso com as pessoas, e é o que a maioria das pessoas considera como isca. E às vezes ela acha que a isca tem que ser uma, sei lá, um e-book, um pedaço de informação, ela tem que ser uma aula ou alguma coisa do tipo. Só que existe um tipo de isca que eu acho que a maioria das pessoas não considera ali como isca ou tá no ponto cego, que é o seu próprio lançamento.
É a melhor isca.
É a melhor isca de todas. Então,
é a melhor isca de todas. Inclusive, quantos por cento de tudo que a gente investe vai para esse tipo de isca?
Você diz do investimento total, contando tudo, tudo, tudo?
Tudo, tudo, tudo.
Ah, eu vou chutar aí. Não tô com as planilhas abertas. Gente, um homem que faz tráfego sem suas planilhas é um homem nu. Mas sem estar com a planilha aberta aqui, eu vou chutar que é conservadoramente uns 70%, entre 70% e 80%.
Bingo.
Certamente.
Bingo. É nossa melhor isca.
É a nossa melhor isca. E aí a gente já vem para uma outra pergunta que eu tenho aqui. É, você ainda recomenda a criação de lista de e-book para lançamento?
É uma boa coisa. Você recomenda, Hugo? Você que está investindo na parada aí?
Eu não recomendo. Eu não vou dizer que eu não recomendo que e-book é ruim. Eu acho que a maioria das pessoas tem um problema de foco. Assim, o maior desafio de quem tá, de um empreendedor que está ali na frente do negócio digital, é priorizar. Porque não dá para fazer tudo. A gente acabou de fazer um podcast que você estava me perguntando, cara, a gente já está no LinkedIn, por exemplo? Eu falei, não, está no plano. Por quê? Não é que o LinkedIn é ruim. É só que ele não estava na prioridade. E eu acho que a maioria das pessoas tem... A maior dificuldade é priorizar. Se você tem recurso para fazer de tudo, para fazer campanhas chamando para o seu próprio lançamento e fazer campanhas de e-book, pode ser interessante fazer e-book. Só que em uma prioridade, eu diria que se a prioridade de 0 a 10, sendo 10 a prioridade máxima, chamar para o lançamento estaria no 10, criar um e-book estaria no 4, vamos dizer assim. Então não é que o e-book é ruim, só que se você está fazendo conteúdo, criando uma audiência, quando chegar o momento de fazer o lançamento, a maneira mais eficiente que tem de construir a lista para o lançamento é chamar efetivamente para o lançamento. E não chamar a pessoa para baixar um e-book, para ir depois mandar um e-mail para ela, e aí ela pode se inscrever no lançamento sim ou não.
Uhum.
Naquele momento ali, eu digo, cara, naquele momento, a pessoa que você mais quer é a pessoa que está interessada no seu lançamento.
E isso, e a nossa opinião sobre isso mudou, inclusive, né?
Exato.
Essa é uma opinião 2020, de acordo com o que a gente está vendo possível em 2020. Em 2017, é. Eu provavelmente diria, faça um e-book.
Exatamente.
Provavelmente dissemos, né? E não quer dizer que em 2021 a gente vai continuar com essa mesma opinião. Mas por quê? Porque a gente está no campo de batalha testando as paradas, vendo quem testa, vendo os resultados e vendo quem tem. Distinguindo que algumas pessoas têm mais resultado que as outras.
Até ali, os dois últimos lançamentos de 2019, a gente fazia e-book também.
Também então, bastante, né?
E dava retorno. Só que é prioridades.
Então, cada vez mais a gente vai estar no campo de batalha testando. Então, na maioria, eu diria que para quase ninguém. Inclusive, a gente dá um trabalho escrever esse e-book. Formatar esse e-book, fazer o e-book.
Você tocou no outro ponto, que não é só fazer a campanha, você tem que fazer o e-book.
E tem que ser um e-book bom.
Exatamente.
Então assim, se a gente não tivesse feito hoje, sabendo que eu sei, se eu não tivesse feito, isso não estaria na minha prioridade de fazer. Então a gente ainda faz meio porque já tem, né?
Uhum.
Mas não necessariamente faria de novo. Não necessariamente. Exatamente. Hoje talvez não.
Estaria numa prioridade bem mais baixa. E aí é um ponto muito importante. Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um guia de uma página com 10 dicas e usar de isca.
Aí não funciona.
Você pode até gerar lead, mas a gente já fez diferentes qualidades de isca. Cara, quanto pior a qualidade, pior é a qualidade da lead.
Total.
Pior é a qualidade.
Até porque
da
lead. A pessoa baixa aquilo e tem uma amostra de quem você é. E se aquilo não estiver fantástico, isso vai ser contraprodutivo.
Contraprodutivo para você. Então,
se você for fazer um, tem que fazer um foda.
Um e-book foda. De preferência, uma boa coisa, cara, um e-book poderia ser vendido. Inclusive, o nosso e-book é vendido, né? Nas livrarias.
Literalmente.
Literalmente. Milhares e milhares de cópias. Próxima pergunta. Ainda nessa pegada do e-book. Minha lista não abre os meus e-mails. Essa é uma pergunta da audiência. Uhum. Minha lista não abre meus e-mails. Ela só pega o meu e-book e nunca abre meus e-mails. E agora?
Eu acho que quando alguém pergunta isso, primeiro que ele não tem uma expectativa de quantos por cento dos seus e-mails devem ser abertos. Quer dizer que ninguém abre? Zero? Será que ela tá falando, não abre mesmo e-mail, se ela manda um e-mail para 1.000 pessoas, 0 pessoas abrem? A maioria das vezes ela não. E vai ter uma porcentagem, cerca de 10, 20, 30%, ou o que quer que seja. E as pessoas falam, vê aquilo, olham para aquilo e falam, ninguém abre o meu e-mail. É aquela generalização de briga de casal, né? Você nunca fez isso. Aí o cara vira e fala assim, eu já fiz aquele dia. Não, mas você nunca... Não, a generalização é falsa.
Uhum.
Não é nunca, não é ninguém. Alguém abre. E aí a grande pergunta é, as pessoas que abrem compensam o investimento? Porque o nosso, poucas pessoas abrem os nossos e-mails. Mas as poucas pessoas que abrem compensam o nosso investimento. Por isso que a gente continua investindo. Então, hoje em dia, se você tem 30% de abertura, você está no mundo do paraíso. 30% de abertura é o paraíso. 10% é normal. E aí você tem que se perguntar se 10% é o suficiente para fazer seu negócio funcionar. E se não for o suficiente? Não, Érico, 10% das pessoas abrindo não foi o suficiente. Isso quer dizer o quê, Hugo? Quer dizer que você fez o quê? Se eu estou comprando uma lista, só 10% abre, isso não me dá lucro. Quer dizer qual o erro que eu cometi?
Provavelmente a qualidade da lead não está tão alinhada com o que você vende.
É, não, eu acho que eu cometi um... Paguei caro.
Ou pagou caro.
Paguei caro. Então, se eu cheguei e falei assim, ó... Se eu sei que só 10% abre. E esses 10% não pagam minhas contas. Não me ajuda a pagar os meus boletos. Não retorna. Quer dizer que eu paguei caro. Paga menos pela lead. Paga 10 vezes menos. E aí, como é que... Aí, para pagar 10 vezes menos... Aí a conta fecha. É possível pagar 10 vezes menos para uma lead?
É possível.
É possível. Aí você tem que, né, fazer as paradas que você tem que fazer para pagar 10 vezes menos para a lead. Não quer dizer que é fácil. Mas é possível. E a gente está constantemente... lidando com isso. Se eu quisesse pagar 10 vezes menos pela minha lead, eu pagaria?
Daria para pagar.
Daria para pagar. Tem um porém aí. Qual que é o porém, Hugo?
O porém é que eu não ia ter a mesma escala, ou seja, eu não ia conseguir gerar a mesma quantidade de leads dentro do mesmo tempo que eu gero hoje.
Nossa, então eu posso pagar... Hoje a gente paga uma lead de lançamento quanto, Hugo?
R$10.
R$10. A gente procura pagar R$10. Se eu quisesse pagar R$1, eu pagaria?
Pagaria.
Pagaria. Só que eu não pagaria no mesmo volume. É isso que o Hugo está falando. Eu consigo comprar menos volume mais barato. Inclusive, isso é muito bom, porque quem está começando não precisa do volume do Érico.
Exatamente.
Por exemplo, só para ter noção, meu volume, eu sento. É uma bênção. Então, você pode pagar. E aí, como é que paga mais caro, mais barato para uma lead? Agora vira a entrevista. Como é que eu faço para baixar o custo da minha lead de 10 para 1? Literalmente. Eu não estou falando no sentido figurado, não.
No curto prazo.
No curto prazo.
No curto prazo, de 10 para 1, são duas variáveis que você pode mexer. Uma é, você diminui o orçamento, porque aí você vai diminuir o volume, você vai pagar mais barato, mas vai ser menos volume.
Certo.
A outra variável é criativo.
Criativo.
O criativo é o anúncio que você vai usar para fazer o convite que você quer fazer para o seu lançamento, por exemplo. E... quando você faz... existem formas e formas diferentes de fazer o convite. Quando você faz muito criativo, você pode, dentre essas tentativas que você está colocando no ar, uma delas, falar com a sua audiência de um jeito diferente, atacando uma dor muito específica ou pegando um ponto de ganância tão específico que ele gera uma conversão muito maior. E se um criativo gera uma conversão maior... ele consegue baixar o custo por lead e muitas vezes sem perder volume. Então, no curto prazo, a pergunta que as pessoas mais me fazem é, Hugo, eu tô fazendo um lançamento, minha lead tá cara, e meu lançamento é daqui 2 semanas, o que eu faço? Eu falo, criativo.
Criativo.
Muito criativo.
Muito criativo.
Agora, existe a variável que baixa o custo de 10 para 1, ou, enfim, permite você comprar 10 vezes mais no custo de 10, só que essa é uma variável de longo prazo.
Que é?
Que é audiência e autoridade. Mais especificamente, o público. Quando você está fazendo tráfego, né, para construir lista, você tem 3 variáveis. Orçamento criativo e público. E você criar público de pessoas que te dão atenção dentro das plataformas de anúncio, que é o Facebook e o Google, hoje são as principais... Google inclui YouTube, tá? Pra quem não sabe, Facebook inclui Instagram também. Quando você faz isso no longo prazo, você cria uma audiência enorme de pessoas que consomem seu conteúdo. Como é que você cria esse tipo de coisa? Postando conteúdo regularmente. Então, quando você posta conteúdo regularmente, duas coisas acontecem. Uma, você cria uma audiência de pessoas que assistem aquele conteúdo, que te dão atenção. Você cria uma audiência de pessoas que interagem com aquele conteúdo, curtem, comentam, compartilham. E você cria uma segunda... Isso é muito mensurável. Quando, sei lá, se você me perguntar, eu vou saber te dizer qual o tamanho da audiência de vídeo, views, 95% que a gente tem hoje. Isso é muito mensurável. Só que acontece uma segunda coisa que ela não é mensurável, mas que ela é muito poderosa, que é criação de autoridade. Então, hoje, é mais fácil a gente investir o que a gente investe, criar uma lista de, sei lá, 500 mil pessoas, que foi a lista que a gente criou para o último lançamento que a gente fez. Isso só foi possível porque, um, a gente tinha muita audiência quente. Então, se alguém normal chegar e falar assim, ah, Hugo, você criou pro Érico, vem aqui e cria para mim. A primeira coisa que eu vou querer saber é, qual que é o tamanho da sua audiência? Se a pessoa não tem a audiência que o Érico tem, gente, não tem criativo, não neste nível que vá fazer eu conseguir investir tanto tão bem.
Só reiterando, né? A audiência que o Érico tem é a audiência que o Érico criou.
Criou, exatamente.
Ela criou a audiência que eu criei e não tem nada a ver... Eu não tenho essa audiência.
Isso.
É o Érico, a figura, né? A figura... do Érico, é o Érico foi criado, e a gente tá fazendo isso agora, né?
Exatamente.
Gravando esse podcast, publicando esse podcast, criando uma audiência, porque depois essa audiência vai virar uma audiência quente pro Hugo, e ela vai reverter em leads no nosso lançamento, eventualmente clientes pra gente.
Exatamente. E a segunda coisa que se cria é, que aí é uma variável que também baixa o custo por lead no longo prazo, então a gente tá falando de variáveis de longo prazo, que é a audiência e a autoridade. Hoje, o Érico tem uma autoridade, ele criou uma autoridade muito grande devido à quantidade de conteúdos que ele posta ao longo desses anos. Então, é mais fácil, um criativo converte mais por ser o Érico, porque ele tem uma autoridade que foi construída. Isso não dá para mensurar, não dá para eu falar, olha Érico, a sua autoridade aumentou em 3% do mês passado para esse. Não dá para mensurar, a audiência dá, mas a autoridade não. Mas é a autoridade seria o equivalente ao branding, né? A marca. Eu acho que ela é igualmente importante. Não só a marca, não só do Érico, mas, por exemplo, que é o que a gente vende, a fórmula de lançamento, também é a marca da fórmula de lançamento. Então, para baixar o custo por lead de 10 para 1, no curto prazo é orçamento criativo. No longo prazo, que é o mais poderoso, é criação de audiência e autoridade.
Excelente, excelente.
Show de bola. Então, já que a gente começou a falar de lançamento, vamos entrar num tema aí mais específico de lançamento. Sem ter vendido nada, como é que eu vou estimar mais ou menos a quantidade de leads que eu preciso, o tamanho da minha lista, que eu preciso para o meu lançamento semente?
Uau! Eu vou dar uma... Faz tempo que eu não vendi...
Uhum.
Faz tempo que eu não comecei do zero.
Uhum.
Eu vou dar um chute e depois quero saber se esse chute está certo.
Tá.
Sem ter vendido nada, como é que eu vou estimar o tamanho
da lista ou a quantidade de leads para o meu primeiro lançamento de semente?
Total. Se eu não tiver nenhum outro ponto de referência, isso é, não conhecer alguém que tem um produto parecido, que já fez isso e ele me der essa resposta, isso é raro da pessoa me dar essa resposta, eu usaria uma técnica milenar que foi inventada, eu acho que bem antes de Cristo, que chama, sabe como?
Como?
Chute. Eu pego uma quantidade de dinheiro que eu estou preparado para perder, mas não quero perder, mas estou preparado para perder.
Uhum.
O que quer que seja uma quantidade de dinheiro pequena para mim. E eu chamo essa quantidade de dinheiro de verba de guerra. Você está preparado para aquela quantidade de dinheiro evaporar.
Uhum.
Para algumas pessoas é 10 reais, para algumas pessoas é 100 reais, para algumas pessoas é 1.000 reais. E aí, eu chuto. Eu simplesmente falo, esse é o meu dinheiro, eu tenho esse dinheiro para comprar esse número de leads. Érico, mas não tem dinheiro nenhum. Aí você triplica a quantidade de conteúdo gratuito que você tem. Aí você vai construir com zero, sem investir nenhum dinheiro. Mas aí você tem que trabalhar mais.
Exatamente.
Não tem dinheiro, tem que trabalhar mais. E aí eu chuto. eu chuto uma quantidade de leads que eu quero ter nesse lançamento. Sabe? Pode ser 100 no meu lançamento de semente.
Uhum.
Depois eu sei qual o tamanho da minha verba de guerra e eu chuto uma quantidade de leads. Eu chuto o preço que eu quero pagar pela essa lead. Vamos supor que seja R$1.
Uhum.
Eu tenho que fazer R$1. Então isso é tudo um chute. E aí eu vou lá pro campo de batalha e tento comprar lead a R$1. Como? Fazendo criativo, fazendo essas coisas que você falou aí. Que você ensina na forma, tem, é básico. Tem. E aí eu vou conseguir ou não comprar essas leads a esse preço. Se eu não conseguir comprar esse preço, o que eu tenho que fazer? Refinar aquelas coisas, aqueles ingredientes que ele me falou. Ou é o criativo, ou é o público, ou é o conteúdo que está faltando. Enfim, eu vou mexer nas variáveis que eu tenho controle. E se eu conseguir, eu vou acabar fazendo o lançamento, né? E aí, quando eu fizer o lançamento, eu vou ter o primeiro dado na vida real de quanto realmente aquele lançamento, na maturidade que ele está, retorna. E aí, quando isso acontecer, eu vou saber se eu paguei caro ou barato. Se eu paguei caro, meus próximos ciclo evolutivo, eu vou procurar pagar mais barato. Só que isso não vai me matar, porque, enfim, é uma quantidade de dinheiro que eu estava preparado para perder. E aí eu vou de novo, vou pagar mais barato, mas só que agora eu tenho uma referência. Eu tenho uma referência de mais ou menos quanto eu posso pagar por lead para aquilo me dar resultado. E aí eu vou, claro, procurar melhorar o lançamento, e aí eu vou ver e vou investir uma quantidade que eu estou preparado para perder. E aí eu vou fazer o lançamento, depois de um tempo, vou saber se eu perdi ou ganhei. Entrou mais dinheiro, montinho, é maior que montão maior que montinho. O resultado do lançamento, se é um montão, é maior que o meu resultado daquilo que eu coloquei ou menor? E aí eu vou ficar, vou entender mais ainda como é que eu posso pagar. E é por isso que eu digo que a maioria das pessoas não fazem o 6 em 7 de uma vez. Porque elas não têm exatamente a calibragem. Nem eu teria. Se for entrar no mercado novo, nem eu tenho. Nem eu que faço isso faz muito tempo eu tenho. Eu só sei como é que faz. Você investe um pequeno, você testa esse pequeno, vê quanto que retorna, sabe se você pagou barato ou pagou caro. Se você pagou barato, ótimo, compra mais daquilo.
Você sabe que você pagou barato, que o preço é aquele.
Exatamente. Então, assim, esse é o meu. Então, e tudo começa com uma tecnologia do chute. E isso deixa as pessoas extremamente inconformadas, né? Mas é um chute com uma quantidade de dinheiro pequena ou zero. Você, não quero chutar com dinheiro. Ótimo. Triplica a quantidade de conteúdo. Que é o único jeito de você compensar pela sua falta de investimento e nada de errado com isso, é você compensando, intensificando a produção de conteúdo.
Exatamente. Eu falo que...
Acertei?
É, acertou. Eu vou acrescentar um númerozinho aí para a pessoa ter um norte, uhum, e um conceito, que é só solidificar isso que você acabou de falar, que é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, para os alunos da Fórmula, quando eu tenho aula com eles, aula inaugural. Fala o seguinte, o grande lance do seu negócio digital é você saber os seus números. E isso é saber seus números. Para saber os seus números, não tem ser humano na face da Terra, não tem Érico, não tem Hugo, não tem Bill Gates, não tem ninguém no mundo que vai te dizer quais são os seus números. Você só vai saber os seus números no dia que você entrar no campo de batalha, que você investir, que você lançar, e você ver como é que o seu lançamento foi, como é que ele respondeu. Só assim você vai saber. E quanto mais você lançar, mais você sabe seus números. Hoje a gente tem um conforto maior para investir muito, e a gente investe muito, muito mesmo, assim muito para alguém é muito, para outros é pouco. Cara, para a gente é muito. 500 mil leads é muito. Porque a gente sabe os nossos números. Então, quando a gente está comprando lead ali todo dia, eu sei se a gente está indo no lugar do jeito certo, eu sei se eu estou pagando o preço certo, se eu sei se eu estou pagando errado, e eu sei que se eu estou pagando o preço certo, eu tenho uma margem de segurança grande que aquele investimento vai retornar. Mas eu só sei disso porque eu investi. E tudo começa no chute. No lançamento de semente, só para não deixar vocês sem número nenhum, normalmente a gente tem uma diretriz que diz que é legal que você tenha por volta de 100 pessoas com você ao vivo ali no seu lançamento de semente.
Por quê?
Porque 100 pessoas é um número estatisticamente relevante para você dizer que se 100 pessoas te assistiram e ninguém comprou nada, você precisa melhorar a oferta. Se você faz uma oferta para 5 pessoas e ninguém compra nada, não necessariamente quer dizer que a sua oferta precisa ser melhorada. Às vezes você deu o azar de pegar 5 pessoas que não compraria de jeito nenhum, ou que está sem dinheiro. Quando você está com 100 pessoas, a probabilidade de você ter dado esse azar, ela é muito menor. Então, Quando você, você vai fazer um lançamento de semente, você fala, cara, eu quero fazer um lançamento de semente, eu quero 100 pessoas ao vivo. Quantas leads eu preciso gerar? Aí, a partir daí, e de novo, você só vai saber quando você fizer, no começo vai ter que ser chute, você vai ter que, ó, das pessoas, eu vou fazer um anúncio chamando as pessoas, ou vou mandar e-mail para minha lista, se eu já tenho, chamando as pessoas para uma aula, que é isso que o lançamento de semente é. Das pessoas que se inscreveram, quantas vão aparecer? E aí, uma coisa eu já digo, não vai ser 100%. Então, para você ter 100 pessoas lá, não é fazer 100 leads. Então, você vai ter que ter um chute. Ah, de 20% a 30%. Se de 20% a 30% das pessoas que se inscreverem aparecerem no meu webinário, para eu ter 100 pessoas lá, e aí é um pouquinho de matemática, depois você faz aí na calculadora para conferir, vai ser por volta de 300 a 500 leads. Inscritas, não é lead de e-book, tá, gente? É lead inscrita para o meu lançamento. E aí eu vou ter mais ou menos vou saber se é mais ou menos por aí que eu vou começar. E aí você vai chutar, você vai ver quanto você vai pagar e tudo mais, você vai descobrir só quando você entrar em campo.
E o fato de, eu ainda digo o seguinte, o fato de você não saber te protege.
É.
Você não saber esse número de cara te protege. Por que que te protege? Não, Érica, eu quero saber. Não é só você que não sabe, não. Adivinha quem não sabe mais? Sua concorrência.
Exatamente.
E essa concorrência não sabe. E aí você vai lá, toma uma iniciativa, faz um investimento para saber qual é esse número. E aí depois de 5, 6, 7 lançamentos, você sabe muito bem esse número. Só quem não sabe esse número? A sua concorrência. Ele também está ali, ó, um ano atrás de você. Porque se a gente está falando de 7 lançamentos, tá falando de um ano de lançamento. Você está um ano à frente dele em termos de inteligência.
Então, nem que ele copie sua copy, nem que ele tente copiar seu anúncio...
Ele não sabe quanto você paga.
É.
E isso faz total a diferença. Isso é a diferença de você fazer muito lucro e muito prejuízo no lançamento.
Exatamente.
E aí, quando você faz isso... Isso atrelado ao fato de fazer conteúdo... Ah, Érico, meu Deus, fazer conteúdo dá tanto trabalho. É exatamente por isso que é bom. Porque se não desse trabalho, qualquer pessoa estralava o dedo e criava um negócio. Não é bem assim. Você tem um negócio super lucrativo, faz 6 em 7 e tal, mas tudo isso é criado. E essa infraestrutura é difícil de copiar, porque ele não tem sua audiência, ele não fez os conteúdos. O cara, para me copiar, ele vai ter que ter feito o quê? 1000 vídeos para ter minha audiência, o meu relacionamento. Ele pode até fingir que fala a mesma coisa que eu falo, mas não tem jeito, ele não consegue capturar a mesma quantidade de leads porque ele não tem aquela coisa que o Hugo falou, a autoridade, o conteúdo, o público, até saber quanto que paga.
Exatamente.
E isso que protege você no longo prazo.
E o seu lançamento, com você falando para sua audiência, é um número diferente. Também não adianta falar, ah, o Érico paga 10, agora eu vou pagar 10.
Não.
Cara, no, pelo Cara, amor de Deus.
Tem a Gi, que a gente tava lançando junto. E eu tava investindo milhões no lançamento, literalmente. E ela investindo 80 mil.
Pois é.
E ela tava com, acho que, uma audiência 3 vezes menor. Mas eu tava investindo talvez 30 vezes mais.
Exatamente.
E aí, quem faturou mais? Você. Eu ou ela? Eu, muito mais. Dinheiro no bolso. E ela faturou bem.
Uhum.
Mas o fato de aquele valor de investimento faz sentido para mim, porque eu conheço meu negócio, meu lançamento, já fiz algumas vezes.
Seu montinho tá maior.
O meu montinho tá maior e eu conheço o potencial do meu montinho. Né? Ela ainda tem um potencial diferente. Se ela tivesse o mesmo potencial que o meu, investindo naquela quantidade menor, ela tava bilionária agora.
Exatamente.
Eu acho que literalmente.
Cara,
não, literalmente.
Seus números, só você vai saber. Só você. Só você vai saber no campo de batalha. Não adianta querer copiar e querer fazer igual do outro. É a receita do fracasso, é você querer... Ah, vou pagar que nem o Érico.
E nesse caso, o problema é a solução. É isso que te protege.
Exatamente. Exatamente. E aí, só pra gente fechar essa parte de semente pra frente, como é que eu vou saber o momento certo pra fazer meu semente? Eu tô lá fazendo conteúdo, como é que eu vou saber que é a hora de fazer o semente?
Olha, na verdade, não tem uma hora perfeita, não, porque cada lista é uma lista, cada produto é um produto, cada pessoa é uma pessoa. Dito isso, eu acho que a gente tem a gente chegou numa espécie de... de uma espécie de maneira de medir isso.
Indicador,
um, né? Indicador, isso.
Indicador indica, tá, gente? Não determina.
Não determina. É um bom norte. Eu acredito que quando você faz uma live aleatória, por exemplo, no seu Instagram, e você consegue manter 50 pessoas nessa live até o final, Não quantas pessoas bateram e voltaram, mas quantas pessoas se mantêm lá. Quer dizer que quando você for fazer uma live orquestrada, isso é, se avisar, criar antecipação, as chances são que você vai ter pelo menos 100. Então, quando você faz uma live e você tem 50 nessa live, as chances são que quando você orquestrar ela direitinho, avisar, e se você fizer isso de forma aleatória, se orquestrar direitinho, você vai ter 100. E quando você tem 100 pessoas, eu acho que é uma boa relevância estatística de volume de pessoas para você saber que você está pronto para fazer o seu semente. O que você acha? Você acrescentaria alguma coisa nessa?
Não, é exatamente isso. O momento é, quando você achar que você consegue colocar 100 pessoas no semente, o que vai indicar? Um bom indicador
é, a live
é as 50. Lives que você faz.
De 50.
De 50 ali. 50 já é um número muito... É alta probabilidade que se é 50 numa aleatória, é o que o Érico acabou de falar. Pergunta. Agora, já que a gente está falando de lançamento... Com quanto tempo de antecedência do lançamento eu devo criar a minha lista? Eu devo começar a criar a minha lista?
Quanto mais longe do lançamento você cria, as pessoas se inscrevem para o lançamento, mais fácil elas têm de esquecer do evento. E menos elas vão comparecer. Então, se você pudesse criar a sua lista de lançamento 30 segundos antes de começar, criar toda a lista, eu criaria isso. É improvável que você consiga. Não quer dizer que é impossível, mas é improvável.
Uhum.
E se você consegue, quer dizer que você teria o potencial de fazer mais. Então, eu acho aí, eu acho aí, a resposta é depende de quantas pessoas você quer trazer para o lançamento e depende da sua capacidade de criação de lista. Se você quer trazer 1 milhão de pessoas e você tem um dia, é improvável que você consiga. A gente queria trazer assim, 500 mil pessoas para o nosso lançamento. Até conseguimos, né?
Até conseguimos,
mas não foi em um dia. Porque a gente tem uma noção da nossa capacidade diária de criação de lista.
Exato. Da velocidade que a gente consegue ir com o que a gente tem hoje.
Primeiro vem a primeira pergunta é, quantas pessoas você quer trazer? Quantas pessoas você acha que você consegue trazer por dia? Isso determina quando você vai começar a investir no seu lançamento. Para a maioria das pessoas, no começo... Uma semana é mais que o suficiente para a maioria das pessoas. Porque ninguém quer trazer o volume de gente que a gente traz. A gente precisa de pelo menos 4 semanas, idealmente 5, quizá 6, né? É, se tivesse esse tempo.
Exato.
Mas nem sempre a gente tem esse tempo também. Então,
exatamente.
É outra coisa. Mas a gente procura no mínimo 4 semanas antes, porque a gente traz um volume brutal para o lançamento. Já você não vai precisar desse volume nesse momento, porque você ainda não tem essa capacidade de investimento, ou estômago de investimento, ou caixa para investimento, porque seu montinho ainda está pequeno. E aí você vai trabalhar mais ou menos com 1 semana. O que você acha, Hugo?
Você falou, eu falaria igual o Charlie Munger lá nas reuniões. Enfim, 2 investidores fazem reunião, nada a acrescentar. Você falou tudo.
Show de bola, vamos lá.
É a quantidade e a velocidade que você consegue. E o quanto mais... próximo, mais maior a parte de probabilidade da pessoa comparecer. A lista geral e a lista de lançamento, elas devem ser criadas separadas?
Definitivamente. A lista geral é a lista que está ali com você por tudo que aconteceu. Seja pro seu e-book, pro galera raiz e tal. A galera não está entrando pro lançamento. A lista de lançamento é a lista de inscritos para o lançamento. A gente tem a lista de inscritos e a lista de comparecidos. É aquela pessoa da sua lista geral que está interessada naquele evento. Por exemplo, estou fazendo semana 6 e 7, mão na massa, começa semana que vem. Tem gente da minha lista geral que não quer ainda participar do semana 6 e 7, mão na massa. Por quê? Sei lá, porque vai viajar ou está lidando com uma outra coisa ou porque não está na hora, não amadureceu. Aquela fruta do pé que não amadureceu ainda. Eu não vou forçar a semana 6 e 7 quem não quer... tá na semana 6 em 7. Então eu crio uma sublista só para falar para as pessoas interessadas. Então essa é a lista de inscritos no lançamento. Primeiro elas se inscrevem, depois alguns deles comparecem, outros não. Por incrível que pareça, né, gente? As pessoas se inscrevem e não comparecem. Mas é muito normal, normal, super normal. Então, inclusive, qual que é o nosso índice de comparecimento, você sabe?
Ele varia, ele já variou. E aí, variação, né? Ele já tem uma variação grande, de 20% a 60%.
É mesmo, cara. Olha
só que se a gente tirar os outliers ali, né? As,
pontos fora da curva.
Os pontos fora da curva, eu diria que varia ali entre 30%.
Então, só para você saber a linha da...
Mais ou menos, para cima, para baixo.
Um 30% realmente aparece. Então, é a diferença dos curiosos versus dos comprometidos. Não, o comparecido versus o inscrito é o curioso versus comparativo. E todo nicho tem isso, é normal. Tem pessoa, tô curioso, vou ver ali, tá muito fácil e tal. E aí, só que aí você separa no lançamento os que comparecem, né? Isso é, que assistem ao lançamento são os comprometidos e tá tudo bem.
E para deixar claro, uma pessoa que se inscreveu para um lançamento, por exemplo, você vai fazer o Semana 6 em 7, Mão na Massa. Em janeiro, você fez o Maratona 6 em 7. Uma pessoa que se inscreveu para o Maratona 6 em 7. Conta como lista de lançamento para esse próximo lançamento, já que ele já se inscreveu para um lançamento seu na vida?
De jeito nenhum. Eu só conto ele como lista de inscritos se ele se inscrever de novo. É um outro evento. É uma outra parte do tempo. Às vezes ele não quer participar desse. Às vezes ele quer. Às vezes, enfim. No, o fato dele ter participado do outro não conta pelo...
É outro evento, gente. Se você foi numa festa, não quer dizer que você vai... Você foi numa festa X, festa na semana que vem, não quer dizer que você vai na festa da semana que vem.
Você foi no Carnaval do Rio esse ano, não quer dizer que você vai no ano que vem. Você não pode contar com parecido, são duas coisas.
Cada evento...
Você pode convidar, né? Convida a pessoa também, mas não quer dizer que...
Vamos falar aqui, vamos pegar uma pergunta da galera que mandou, aqui que está assistindo a gente ao vivo, que é uma pergunta interessante, que é sobre relacionamento com a sua lista. Ela fala assim, eu parei de alimentar a minha lista com conteúdos no e-mail. Como eu deveria voltar? Qual deveria ser o primeiro conteúdo de e-mail? E ela quer vender uma mentoria no final das contas.
Cara, é uma conversa que eu vou e volto. Eu acredito que o melhor... Eu não acredito que o e-mail é o melhor lugar para se mandar conteúdo para uma lista, mas...
Olha...
Eu não acredito nisso. Talvez, a gente ainda manda e-mail para minha lista com conteúdo? Acho que de vez em quando ainda mais.
De vez em quando. Agora que tem artigos mais épicos saindo. Mas de vez em quando.
De vez em quando. E eu vou até revisitar isso. E se tá acontecendo, não tá sendo muito orquestrado. Isso é, tá acontecendo como um legado e tal. Uhum. Eu acredito que o e-mail é tipo o seu telefone do WhatsApp. É o lugar que você tem um telefone de várias pessoas que você pode acionar eles por algum motivo, pelo relacionamento que você tem com eles. Mas você não quer acionar tão desnecessariamente.
Uhum.
Então, eu, por exemplo, uso para criar um relacionamento, isso é para criar valor, as redes sociais e onde elas gostam de receber mais valor. Acho que é poucas pessoas que gostam de ler o e-mail atrás de valor. Não sei. Eu acho que é pouco. Então, eu mando pouco e-mail para minha lista de e-mail. Eu só mando e-mail para a lista de e-mail quando eu tenho algo importante para dizer para elas. Por exemplo,
semana que vai ter um evento chamado
Semana 6 e 7, Mão na Massa. Aí eu vou avisar minha lista de e-mail. Agora, por que ele vai abrir meu e-mail?
Sendo que você não manda. Faz tempo que você não manda e-mail, não manda conteúdo para ele por e-mail.
Porque eu mando. Porque eu crio muito valor por outros canais para ele. Telegram, YouTube, Facebook. E quando eu mando um e-mail para ele, ele lê porque acha que é importante. E tem um relacionamento comigo. Tipo minha mãe, eu não fico mandando conteúdo pra minha mãe. Só que quando eu ligo pra ela, ela atende.
Exatamente.
Porque a gente tem um relacionamento. Então eu uso as mídias sociais pra criar e intensificar esse relacionamento. Né? O Hugo sabe disso, a gente impulsiona muito conteúdo pras pessoas. Pra que um dia que eu mande um e-mail, ela abra o e-mail. É muito louco isso. Só que eu não deixo de mandar e-mail pra sempre, porque isso influencia a entregabilidade do e-mail e tal. Então, tem outras paradas. Mas, assim, se ela quer mandar um conteúdo por e-mail, o primeiro conteúdo que eu acho que você tem que mandar para a sua audiência é sobre sua história. Para saber quem você é. A maioria das pessoas compram de quem elas conhecem, de quem elas sabem a procedência e quem elas se conectam. E o melhor jeito de se conectar com a pessoa é saber a história dela.
Uhum.
Então, esse é o primeiro conteúdo. Mas eu acho que a gente pode mandar mais conteúdo. Eu só acho que a gente não está fazendo isso nesse momento.
Eu acho que para o e-mail, é o que você falou, é a questão do WhatsApp. Cara, você me manda conteúdo por WhatsApp, quando você vê um TED legal, você não me liga, oi Hugo, acabei de ver um TED aqui. Não, você me manda no WhatsApp, que é onde a gente cultiva esse tipo de relacionamento. Agora, se você quer falar alguma coisa importante comigo, você me liga, eu atendo. Ó, se tiver que me ligar e eu estiver vendo o celular, eu atendo.
Exatamente.
E às vezes é importante. Ó, Hugo, tô fazendo um churrasco, tô aqui comprando a carne, preciso saber se você vai agora, saber se você vem ou se você não vem. E aí, eu queria falar, tecnicamente, a gente não fica mandando e-mail para lista, volta ou outra, a gente tem uma linha de conteúdo agora que a gente manda de vez em quando e tudo mais, mas o nosso relacionamento com a lista, ela se mantém o tempo inteiro. Como é que isso tecnicamente acontece? Todo raiz e Nutella que a gente produz e posta, a gente impulsiona. Quando você vai impulsionar, você tem que dizer... Inclusive esse aqui. Esse aqui vai ser impulsionado. Pode ser que você, na gravação, você esteja aqui porque eu impulsionei e esse conteúdo não ia chegar até você. Só chegou porque a gente impulsionou. Quando a gente impulsiona, a gente tem que dizer para tanto o YouTube quanto o Face e Insta qual é o público para quem a gente está impulsionando. Você quer que eu mostre esse conteúdo para alguém? Para quem você quer que eu mostre? E aí existem vários tipos de público. Um dos públicos é o público chamado lista total. Então a gente pega a nossa lista de e-mails, a gente sobe nas plataformas, cria uma audiência daquelas pessoas. Então quando uma pessoa vira lista nossa, ela recebe conteúdo o tempo inteiro. Ela só não está recebendo por e-mail, ela está recebendo onde ela quer receber. Se ela entrar no YouTube, ela recebe no YouTube. Total. Se ela entrar no Insta, ela recebe.
Dá para subir essa lista no YouTube também?
Dá para subir no YouTube também.
Ah, que legal. Não sabia, não.
Eu não sei se tem coisas técnicas do tipo, você tem que ter uma conta com tantos inscritos. Mas, tem uma.
Enfim.
Mas dá. Dá para subir. Então, esse relacionamento acontece. Então, se você tem uma lista e você quer se relacionar com ela, um bom caminho é impulsionar seu conteúdo para ela. Também. Uma pergunta aqui, para quem está começando. Se eu ainda não tenho o meu nicho e subnicho, eu já posso começar a criar minha lista?
Não. Érico, se eu não sei para onde ir, não sei qual é o meu destino, eu já posso começar a viagem? Não. Você vai estar andando em círculos. A viagem determina, o princípio da jornada é você saber o seu destino. E sem o nicho e subnicho, você não vai ter o avatar. Sem o avatar, você não sabe quem que você quer atrair. Logo, é a mesma coisa que você fala assim, vou começar a minha viagem sem destino. Você tá indo na direção certa, errada, você nunca vai saber. Então não, a viagem começa com destino. Logo, nicho, subnicho e avatar é essencial.
E quando eu tô criando uma lista, uma lead muito barata, quer dizer que é de baixa qualidade?
De jeito nenhum. Pode ser uma lead onde você acertou um criativo tão certo que ela pode ser até de maior qualidade que uma lead cara. E claro que você só vai saber disso quando você souber no final do lançamento, mas o preço da lead varia tanto, dependendo do criativo, público, autoridade, que não é o preço que determina ela.
Exatamente.
A qualidade dela. Não é necessariamente o preço que determina a qualidade dela.
E uma coisa também que é importante quando a gente está falando de preço de lead, a isca que você está utilizando, né? Voltando lá na questão da isca, isso também determina muito.
A qualidade
da lead.
A isca determina, por exemplo, não o preço.
Exato. Mas, por exemplo, um e-book, eu pago muito menos para uma lead baixar o meu e-book, o nosso e-book, sei lá, o e-book da empresa aqui, do que eu pago para a pessoa se inscrever no lançamento. Uma pessoa que está se inscrevendo para um evento meu, que é o lançamento, ela tem muito mais qualidade, muito mais valor do que uma pessoa que está simplesmente baixando um e-book.
Muito mais chance de comprar meu produto.
Muito mais chance de comprar o produto.
Até porque o comprometimento é muito maior, né? Ele está se comprometendo a aparecer num certo dia, num certo lugar, a certa hora, investir 3 horas, porque os nossos eventos é raiz mesmo, 3 horas ou mais por dia, fora as lives e implementações e por aí
vai. E tudo mais. Então, a isca também determina a qualidade, tá? E lembrando aqui, só voltando, cara, até hoje a melhor isca que a gente encontrou
foi o lançamento.
O próprio lançamento. Você chamar a pessoa para participar do... Cara, se a pessoa foi, você selecionou bem ali. Então, é uma coisa que seleciona bem a qualidade também. E com isso a gente vai para última pergunta.
Vamos ver qual que você guardou para a última.
Vamos lá. Érico, eu vou fazer a pergunta, eu tenho que dar um pouquinho de contexto. Pode ser que a pessoa que esteja assistindo a gente tenha esse contexto ou não. Érico, como é que eu anuncio no Facebook se a minha promessa for fature de 3 a 6 mil com edições de vídeos?
Nossa!
E aí, só dando um contexto para quem está assistindo a gente que não entendeu muito bem, o Facebook ele tem uma série de políticas que você tem que seguir para poder anunciar. E normalmente, quando você promete um ganho específico, coloca ali tantos mil reais, ele, isso vai contra as políticas dele. Então, se a promessa da pessoa é fatura de 3, 6K, como é que ela vai anunciar no Facebook?
É, eu vou dizer, ela não vai. Exatamente. Porque a gente, você tem que sempre jogar com as regras daquele que você está jogando. E exato. A casa do Facebook, as regras dele, ele fala que não pode anunciar isso, não anuncia. Anuncia o que pode. Érico, mas se eu não anunciar uma promessa menos específica, ganhe mais, por exemplo, eu não vou ter tanto rendimento. É, não vai.
Não vai.
E aí o que, que você tem que fazer? Pagar mais barato pela lead. Quanto mais barato você paga, né, menos conversão vai ter. Não, desculpa. Quanto menos conversão você vai ter, né, menos retorno você vai ter, mais barato você tem que pagar pela lead. E aí você vai ter que ter anúncios mais potentes, mais direcionados. E mesmo não podendo falar 6 em 7 no Facebook, por exemplo...
Que a gente não fala, por
a
exemplo.
Gente ainda, ele ainda é 40% do nosso investimento, eu acho que é isso.
Exato.
Essa é uma estimativa, acho que foi até do outro podcast que eu acho que eu perguntei isso, não sei se foi desse. Não foi desse, começou...
Foi, é.
Não, foi do outro, foi do outro. Redes sociais.
Se o Facebook morreu, era a pergunta.
Exatamente, então assim, então você vai ter que compensar o fato de você não produzir, poder... prometer isso com aplicativo, desculpa, com criativos mais específicos, mais segmentados, melhores. Você vai ter que ser mais eficiente para compensar o fato de você não poder falar isso.
E às vezes a resposta para isso, ela não é óbvia. Às vezes você vai ter que fazer 50, 100 criativos para descobrir como é que você pode, qual é a promessa que você pode fazer dentro das regras do Face para poder gerar lead para você. E, de novo, voltando aqui, criativo é a solução de curto prazo. No longo prazo, como é que você resolve isso? Audiência e autoridade. O fato do Érico ter uma audiência muito grande, muito quente, ele ter hoje uma autoridade muito grande, muito quente, permite o quê? Que a gente não precise ser tão agressivo na nossa promessa. A gente ainda pode fazer uma promessa dentro das regras do jogo do Facebook e ainda ter um resultado muito bom também. Sim,
muito bom mesmo. Inclusive, a gente está crescendo muito esse ano, ainda crescendo mais ainda.
Crescendo mais ainda.
Então, aí isso volta no quê? Na produção de conteúdo. A maioria das... Isso é o que sempre volta, né? Se a gente...
Exato.
Esse é o tema retórico que todo mundo vai evitar... Mas, na verdade, é o que separa os homens dos meninos. Produção em conteúdo, em qualidade e volume.
Ele dá trabalho, ele é uma coisa de longo prazo, mas, cara, quem joga o jogo do longo... Você pode ver, as pessoas que são as mais bem-sucedidas em tudo que é negócio que você for ver, geralmente é as pessoas que falam, cara, eu penso no longo prazo. Eu não tô pensando na semana que vem, eu tô pensando em daqui 10 anos continuar crescendo. Total. E conteúdo é o tema retórico, a gente sempre volta nele. Então... Quer prometer, não pode prometer dentro das regras do Face. Primeiro, muito criativo para achar e da solução do longo prazo. Meu amigo, posta muito mais conteúdo. Posta e distribui muito mais conteúdo para aumentar sua autoridade e audiência com mais autoridade. E mais audiência, você não necessariamente vai precisar prometer tão forte para poder ter resultado. Bom, então é isso aí. Esse foi nosso podcast de criação de lista. Obrigado aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo.
Até o próximo. Tchau, tchau.